Enquanto as atenções do mundo se voltaram mais especificamente para a guerra que está sendo travada no Golfo Pérsico entre Estados Unidos e Israel contra o Irã, a guerra da Rússia contra a Ucrânia teve o seu curso. E o curso que preocupa grandemente a Europa, que não quer ver a Ucrânia cair nos braços de Moscou, por entender que ela é parte importante de seu território. E quem nos explica esta importância e esta posição europeia é hoje no mundo militar.
Nos últimos dias, líderes europeus voltaram a falar a mesma língua sobre a Ucrânia. E o tom agora é bem diferente do que se ouvia em 2022. Não se trata mais apenas de ajudar Kiev por solidariedade. Trata-se de manter a Ucrânia firmemente ancorada no Ocidente e longe da órbita de Moscou, porque ela se tornou estrategicamente indispensável para a segurança da própria Europa. E quem está cravando essa tese com mais clareza é o chanceler alemão Friedrich Merz. Numa frase que vale ouvir com atenção, Merz declarou que nenhum exército na Europa nas últimas décadas foi tão testado em combate real quanto o ucraniano. Nenhuma sociedade se mostrou tão resiliente e nenhuma indústria de defesa se tornou tão inovadora. Não é retórica de palanque, é um reconhecimento estratégico e isso tem peso. A Ucrânia é hoje o único país do mundo com experiência operacional contínua e em larga escala contra uma potência militar de primeiro escalão. Uma potência nuclear com tradição militar centenária, milhões de soldados na reserva e uma indústria de defesa que produz tudo, do fuzil de assalto ao míssil hipersônico. E os ucranianos estão segurando essa máquina há mais de 4 anos, recuando em alguns setores, sim, perdendo território, sim, mas segurando e impedindo Putin de alcançar os seus objetivos estratégicos. E nesse processo, a Ucrânia está redesenhando a guerra moderna. E aqui está o ponto que muita gente subestima. Doutrina militar feita em manual e em exercício é uma coisa. Mas doutrina forjada sob fogo, contra um inimigo forte, em ciclos diários de adaptação, é outra completamente diferente. É o famoso ditado, jogo é jogo, treino é treino, aplicado na guerra. Os exércitos europeus passaram as últimas 3 décadas em missões expedicionárias, como no Afeganistão, Iraque, Mali e Kosovo. Eram operações importantes, mas, em geral, assimétricas, contra insurgentes mal equipados. Sem disputa real do espaço aéreo, sem guerra eletrônica em escala industrial e sem artilharia trocando fogo de contra-bateria a cada 30 segundos. Mas os ucranianos vivem isso todo dia, e a cada semana, adaptam táticas, hardware e software. O ciclo de inovação no fronte ucraniano é medido em dias e semanas, não em anos. Um drone que funciona hoje pode estar obsoleto na semana que vem, porque a guerra eletrônica russa já encontrou a frequência. Aí, o ucraniano muda, e o russo corre atrás, em um ciclo de adaptação sem fim. Esse tipo de aprendizado não se compra, não se aprende em exercícios, só se constrói no campo de batalha. Em abril deste ano, no Dia da Indústria de Defesa, Zelensky apresentou um catálogo com mais de 50 sistemas de armas desenvolvidos internamente, todos já testados em combate, com 31 modelos de drones, 7 sistemas de mísseis, 4 plataformas de guerra eletrônica, 6 veículos terrestres não tripulados e 3 sistemas navais não tripulados. A capacidade de produção ucraniana de drones FPV passou da casa dos milhões de unidades por ano. A indústria local responde hoje por mais de 50% do equipamento militar usado pelas Forças Armadas da Ucrânia, e o setor saltou de 1 bilhão para uma capacidade potencial de 35 bilhões de dólares. Vale ressaltar o caso dos Maguras, porque é o melhor retrato da engenhosidade ucraniana. A Ucrânia entrou na guerra sem marinha de superfície e simplesmente não tinha como enfrentar a poderosa frota russa do Mar Negro. Por isso, decidiram criar uma marinha tecnológica do zero. O Magura V5 é um drone naval de 5,5 metros, com casco em fibra de carbono em formato V, baixa assinatura térmica, alcance de até 800 km e propulsão a hidrojato. Custa cerca de 200 mil dólares por unidade, tendo sido creditado por afundar ou avariar cerca de um terço da frota russa do Mar Negro. Causou mais de $500 milhões de dólares em prejuízos só no primeiro ano de operação e forçou a Rússia a fazer algo até então visto como impensável: abandonar a inexpugnável base naval de Sebastopol, na Crimeia, recuando as suas embarcações centenas de quilômetros de distância da costa ucraniana para portos como em Novorossiysk. E os ucranianos não pararam aí, com uma Gura V7 carregando mísseis AIM-9 Sidewinder adaptados para uso superfície-ar. Em maio de 2025, derrubou dois caças Su-30 russos no Mar Negro, a primeira vez na história em que um drone naval abateu uma aeronave a jato. Variantes mais recentes lançam drones FPV interceptadores diretamente do mar, criando uma cortina antidrone móvel para abater Shaheds. Um drone derrubando outro drone lançado de um terceiro drone. É essa a velocidade da inovação ucraniana. A Rússia de Putin não esconde mais a hostilidade contra a Europa. Incursões de drones russos em espaço aéreo de países da OTAN se tornaram rotina no segundo semestre de 2025. Polônia, Romênia, Estônia, Finlândia, todos registraram violações dos seus espaços aéreos, e a retórica do Kremlin sobre ameaças existenciais vindas do Ocidente se intensificou. E os Estados Unidos de Trump, com as suas ameaças de saída da OTAN, deixaram a Europa numa posição que ela não enfrentava desde 1945, a possibilidade real de ter de se defender sozinha. Nesse cenário, ter a Ucrânia do lado de cá da linha não é um luxo geopolítico, é uma necessidade operacional. Os europeus precisam da doutrina antidrone que só os ucranianos dominam em escala, da guerra eletrônica testada contra equipamento russo de última geração, das plataformas autônomas navais que redesenharam o combate no Mar Negro e que, em caso de conflito com a Rússia, poderão fazer o mesmo no Báltico e no Mar do Norte, e, talvez o mais importante, dos operadores e instrutores ucranianos que viveram e continuam vivendo tudo isso. Não por acaso, o pacote assinado entre Berlim e Kiev em 14 de abril já inclui produção conjunta de drones de médio e longo alcance. A Dinamarca anunciou que vai mandar soldados para a Ucrânia ainda este ano para estudar inovações em combate de drones. Estônia, Finlândia e Reino Unido estão construindo centros de treinamento e teste inspirados na experiência ucraniana. A Comissão Europeia direcionou €1 bilhão para 57 projetos de pesquisa e desenvolvimento em defesa, com forte presença ucraniana. A mensagem é clara: a Europa parou de tratar a Ucrânia como receptora de ajuda e passou a tratá-la como parceiro estratégico em capacidades militares críticas. Putin sabe disso tudo, e é por isso que a guerra, para ele, deixou de ser apenas territorial. Ele precisa destruir a Ucrânia como entidade militar viável, ou, no mínimo, transformá-la em um estado falido, neutro e desmilitarizado. Porque uma Ucrânia integrada ao sistema de segurança europeu, com a sua indústria de defesa intacta, as suas forças armadas testadas em combate e os seus oficiais treinando europeus, é o pior pesadelo estratégico do Kremlin. Por outro lado, é exatamente por isso que Merz e outros líderes europeus estão endurecendo o discurso. Eles entenderam que abandonar a Ucrânia agora significa entregar de graça para Moscou o ativo militar mais valioso surgido na Europa em 80 anos. A Europa percebeu que precisa da Ucrânia muito mais do que a Ucrânia precisa da Europa. Não no sentido econômico ou político, mas no sentido militar, no sentido estratégico. Na construção de uma autonomia de defesa europeia digna do nome, a Ucrânia é a peça que faltava.
Como se observa, está sendo traçado um novo quadro para a Ucrânia. E um quadro que dá esperança aos ucranianos para tentar reverter os ataques que Moscou vem praticando desde 24 de fevereiro de 2022. A seguir... Rei Charles III vai aos Estados Unidos em missão de reaproximação com a Europa.